A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Uma vez mais, bem-vindos à Visão de Washington com Pedro Bicudo, na sua WJFD 97.3 FM e também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Pedro, de New Bedford para Washington, um grande abraço.
Um grande abraço para todos os que nos ouvem, quer aqui nos Estados Unidos, quer nos Açores. Uma semana muito intensa, uma semana de altos e baixos, mas em que a nota mais de recuperação domina tudo e todos.
É verdade, uma semana bastante complicada, Pedro, e espero que possas, de uma forma sintética, explicar este problema que aconteceu com o pipeline colonial.
Muito bem, Jorge, vamos primeiro perceber o que é este pipeline. É um tubo gigantesco que liga Houston, no Texas, a Nova York, e pelo meio há uma rede de distribuição que tem uma dimensão de 5.500 milhas. Bom, em termos de tentar perceber esta dimensão gigantesca, seria mais ou menos a distância de Lisboa a Moscovo por estrada são 4.500 quilômetros. Ora, o pipeline tem cerca de 8.500 quilômetros. Seria mais ou menos ir de Lisboa a Moscovo e voltar. Só para ter uma dimensão. Segundo, 45% de todo o combustível, aviões, caminhonagem, comboios, centrais de produção de energia, gasolineiras na estrada, 45% de toda esta imensa quantidade de energia passa no pipeline colonial. O que é que aconteceu? Houve um atentado de pirataria na internet e hoje em dia todos estes sistemas de distribuição de energia dependem de sistemas de internet, e os piratas exigiam um pagamento para desbloquearem o pipeline. Bom, felizmente, primeiro, o pipeline nunca ficou totalmente interrompido. Segundo, os engenheiros de eletrónica americanos conseguiram ir abrindo a pouco e pouco, e desde ontem que está completamente aberto, e todo o processo de distribuição de energia na costa do Atlântico, nos 12 estados em que passa este pipeline, ou gasoduto, como quiser, já está tudo aberto. O que é estranho, Jorge, é que o preço da gasolina continua alto. Não faz sentido.
Muito bem, e estamos a falar já da parte económica e temos aqui também outra coisa que é um bocadinho confuso. Neste momento a oferta de emprego é enorme. O número de desempregados é enormíssimo. Como é que explicas?
Ô Jorge, os economistas estão intrigados com este processo. É o resultado direto da pandemia. O que é que acontece? Nós temos um número grande de pessoas que neste momento, ou por receio do Covid, ou porque estão confortáveis a receber um subsídio de desemprego sem trabalhar, ou, em terceiro lugar, porque os salários são muito baixos, estas pessoas não estão a voltar ao emprego como se esperava. Bom, o que é que isso significa? Significa também que há novos comportamentos pós-pandemia. Ou as pessoas estão a regressar como consumidores, não como trabalhadores. Bom, o que é que isso quer dizer? Há muito maior procura de serviços, de produtos, e os preços estão a subir rapidamente. Mas, no entanto, as pessoas não estão a voltar ao trabalho como se esperava. Há pessoas que, do ponto de vista político, dizem, bom, enquanto não se cortarem os subsídios sociais, as pessoas não voltam ao trabalho. Mas há pessoas que dizem, não é apenas uma questão de conforto, é também o receio que ainda algumas pessoas têm de Covid e, segundo, os salários são demasiado baixos. Portanto, Jorge, a solução do problema passa por essas três facetas e não há dúvida que tem que haver um acompanhamento dos salários, de maneira que as pessoas sintam incentivo para voltar ao trabalho. E tu tiveste a gentileza de me chamar a atenção para uma coisa muito interessante a semana passada, que foi, se as pessoas tivessem um incentivo para voltar a trabalhar, em vez de ter um incentivo de desemprego, toda a gente voltava ao trabalho.
Muito bem, eu acho que é uma ótima ideia incentivar, neste caso brindar, quem trabalha. Mas pronto, Pedro Bicudo, vamos agora passar para um outro assunto também de grande importância, que é a luta interna pela liderança no Partido Republicano.
Muito interessante, Jorge, o que se passou essa semana. A congressista Liz Cheney, do Wyoming, ela é filha do antigo vice-presidente, ela era a terceira figura na estrutura republicana da Câmara. Bom, houve uma votação e ela foi destituída da posição de presidente da conferência. Porquê? Porque ela critica abertamente o antigo presidente e critica abertamente os colegas congressistas, sobretudo os que apoiam a versão de que a eleição presidencial foi aldrabada, e aqueles que querem abafar o crime da invasão do Congresso, que foi incentivada por Trump. Bom, a senhora Cheney foi também um dos 10 legisladores que votaram a favor da deposição do impeachment do presidente. Estamos a falar de legisladores republicanos que votaram contra o presidente. Ela diz mesmo que a influência populista de Trump sobre o Partido Republicano é uma ameaça que a América nunca viu antes. Palavras da senhora Cheney. Bom, a maioria dos republicanos quer passar à fase seguinte, quer esquecer tudo isso e focar exatamente nas próximas eleições. Eles não querem falar nem de Capitólio, nem de invasões, nem de derrotas nas presidenciais. Eles querem criticar a política Biden e querem ter uma mensagem do partido própria para voltar a ganhar a Câmara dos Representantes e, se possível, alguns senadores, nas eleições de 2 de novembro.
Muito bem, verticalidade é o que não tem faltado à senhora Cheney. De qualquer forma, vamos aguardar pelo processo.
Pois, Jorge, a verticalidade, disseste muito bem, e não só. Ela tem sido, de facto, uma das pessoas que verbaliza aquilo que muitos pensam, mas não querem dizer. Há aqui um certo receio de saber quem é quem dentro do partido. Mas o fato é esse. O Partido Republicano tem grandes valores. Nós vimos nas primárias presidenciais estes valores claramente escalonados, estabelecidos. Tem uma agenda muito agressiva e vai ser muito interessante ver a luta entre democratas e republicanos a tentar providenciar as melhores soluções para a economia americana neste pós-pandemia.
Exatamente. Só pode beneficiar mesmo a economia americana com este empenho de parte a parte. Pedro, vacinas para estudantes. A ti que temos aqui mais uma boa notícia.
É uma ótima notícia. Repara, Jorge, nós já chegamos a uma situação em que há mais vacinas do que pessoas que querem ser vacinadas. A idade veio a baixar, baixar, baixar. Hoje, qualquer pessoa que chega a um lugar de vacinação nem precisa de reserva. Bom, os novos testes da Pfizer demonstram que é seguro votar, é seguro vacinar adolescentes dos 12 aos 15 anos. Isso é extremamente importante, porque em cada um de 4 contagiados é um adolescente. Ora, se nós conseguirmos fechar esta forma de contágio, nós vamos conseguir duas coisas. Primeiro, limitar o contágio e, segundo, que o novo ano letivo tenha já um espaço de segurança anti-pandemia.
Muito brevemente, Pedro, já ontem uma grande notícia, pessoas vacinadas podem estar à vontade sem máscara com algumas restrições. Também não deixa de ser mais um passo gigante.
Sem dúvida. A possibilidade das pessoas começarem a pouco e pouco, também do ponto de vista psicológico, a sair, a ir ao mercado, a ir à rua, a fazer a sua vida sem ter que usar máscara, é já um passo em frente muito significativo, Jorge. Mas, de novo, só podem fazer isso aqueles que estão já completamente vacinados.
É bom não esquecer. É bom também não esquecer que está a ouvir a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também no Arquipélago dos Açores na Rádio Atlântida e R80. Pedro, temos a pergunta do ouvinte que esta semana vem de Providence ao Sr. John Câmara. Duas perguntas. A primeira, quantos deputados há nos Açores? A segunda, se é verdade que no Corvo são precisos 150 eleitores para eleger um deputado regional, enquanto na Ilha de São Miguel são precisos 4 mil votos para eleger um deputado.
Jorge, primeira pergunta. Quantos deputados há nos Açores? Há 62 deputados no total, divididos por 4 deputados eleitos para a Assembleia da República, em Lisboa, um deputado para o Parlamento Europeu, e 57 na Assembleia Legislativa Regional. Primeira pergunta. Segunda pergunta, Sr. Câmara. É verdade que 150 eleitores elegem um deputado no Corvo? Sim. Nas últimas eleições, votaram 287 eleitores no Corvo para eleger dois deputados. Portanto, os 150 por deputado que o senhor refere estão muito próximos da realidade. Em relação a São Miguel, também está próximo. Não tanto, porque os 20 deputados miquelenses foram eleitos por 53 mil votantes, o que dá cerca de 2.650, 2.700, perto de 3 mil por deputado. Bom, o método de ontem distorce a proporção de voto popular, o número absoluto de votos, de maneira a compensar a representatividade das ilhas mais pequenas. Mas há quem defenda que é antidemocrático. Porquê? Porque um voto deve ser igual em qualquer lugar. E, de facto, um voto no Corvo vale 10 vezes um voto miquelense. Há também quem defenda que os Açores deveriam ter menos deputados e duas câmaras. Uma com igual representação por ilha, outra respeitando o número total de eleitores. Mas esta, definitivamente, é uma decisão que compete apenas aos açorianos residentes e só poderia acontecer por mudanças na Constituição. Senhor Câmara, muito obrigado pela sua pergunta. A qualquer ouvinte, nos Açores ou aqui nos Estados Unidos, são bem-vindos, enviam, pode ser por Facebook, pode ser por e-mail, as suas perguntas e nós selecionamos uma para responder todas as semanas.
Foi a pergunta da semana do Providence, Sr. John Câmara. Grande abraço, amigo ouvinte. E agora vamos passar, Pedro, novamente para o arquipélago açoriano, mais daqui a pouco, mas para já temos aqui outra notícia que realmente começa a ser também interessante, mas preocupante. Pequenas empresas luso-americanas prontas a abrir, mas está a faltar empregados.
Oh Jorge, é exatamente. Porquê? Porquê é que nós nos concentramos tanto na análise das pequenas empresas? Porque a grande maioria dos empresários luso-americanos têm pequenas empresas e, portanto, elas são uma força dentro da comunidade luso-americana. E eu tenho seguido com muita atenção os 6 maiores estados luso-americanos. Califórnia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Florida. Estes 6 têm vindo a ver com muita atenção. Há ligeiras variações, mas a tendência geral é: estão a reabrir? Sim. Estão, na maioria, a reabrir. Empresas de construção, jardinagem, restaurantes, oficinas de mecânica, venda de automóveis, está tudo a abrir rapidamente. Aliás, algumas nunca fecharam por completo. E felizmente, porquê? Porque são estas que se mantiveram durante mais tempo no mercado que agora têm maior capacidade de recuperação. Quem sobreviver a esta crise agora vai crescer muito rapidamente. Bom, a outra pergunta é, será que elas estão a reempregar antigos empregados? Bom, as que nunca fecharam mantiveram alguns empregados. Mas aquelas que fecharam só estão a empregar alguns dos antigos. Portanto, há muitos trabalhadores que não estão a ser reempregados nas antigas empresas e isso deixa em aberto o que é que irá acontecer. Mas eu creio que, Jorge, que dentro de pouco tempo esta fase de euforia pós-pandemia vai acabar e haverá um reequilíbrio entre oferta de trabalho e desemprego.
Sim, senhor, até porque o verão está a aproximar-se e é a altura para pensarmos numas férias sem dinheiro, não há férias. Portugal peninsular a abrir ao turismo e também, e já agora que estamos no nosso país, um saltinho aos Açores para saber também o ponto da situação.
Jorge, em Portugal peninsular já começa a haver sinais de abertura. Primeiro, a fronteira com a Espanha já abriu. Claro que apenas para passagens de primeira necessidade, mas está aberto. Segundo, o governo já estabeleceu 2 classes de países. Países que têm números muito elevados, estes eles fecham, e países que já estão a controlar a situação e estes eles já estão a facilitar. O que é novo? É que a União Europeia já está a dar indicações de abertura. E as agências de viagens já começam a aproveitar a vaga dos chamados Sun Seekers, os adoradores do sol, que vêm sobretudo do norte da Europa para gozar férias em Portugal. Bom, é óbvio que há também um transbordo dessa tendência para os Açores e, portanto, o facto de nós termos ilhas onde não há, que estão limpas, não há situação de contágio, é uma vantagem, mas nós teremos também que adressar a situação corrente em São Miguel, que embora tendo vindo a diminuir, ainda tem algumas preocupações. Bom, Jorge, eu gostaria também de falar aqui numa situação, eu creio que a maioria das pessoas ficaram preocupadas com a celebração da vitória no campeonato de futebol durante esta semana. Os grandes ajuntamentos são sempre um risco. Felizmente, que muitas pessoas que estavam a celebrar, e justamente a celebrar, e portanto eu não tenho clube, nem tenho partido, mas eu quero dar parabéns aos meus amigos do Sporting, uma vitória muito bem conseguida. A minha questão é sobre a celebração sem máscara, em ajuntamentos em que há um risco tremendo. E, portanto, há que ter cuidado. Nós não podemos facilitar ainda, Jorge.
É verdade. Ainda falei ontem num programa Chá das Quatro, em que realmente o presidente do Sporting poderia ter colocado um travão, não deixar a equipe ir ao Marquês, porque estamos a atravessar uma pandemia, está em risco a saúde pública, incluindo o plantel do Sporting. E outra coisa também é que o Dr. Frederico Varandas não é um presidente qualquer, é um médico também.
É verdade, Jorge. Poderia ter havido. Agora, é muito difícil conter o entusiasmo. Foi o Sporting, poderia ter sido o Porto, poderia ter sido o Benfica, poderia ter sido o Vitória de Guimarães ou o Sporting de Braga. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Não é a questão do Sporting, é a questão de um comportamento que é preciso haver mais cuidado. Quando houver ajuntamentos e em situação em que as pessoas ainda não estão vacinadas na maioria, é preciso ter mais cuidado.
É sim, senhor. E o Marquês é difícil de controlar, como disseste bem, num grande momento de euforia. Caro amigo, a terminar, temos aqui o menos da semana.
Bom, Jorge, o menos da semana claramente para os tiroteios que continuam nos Estados Unidos. Nós temos vindo a ver que o número de pessoas assassinadas sem razão, sem causa, desde crianças a adultos, os números continuam a crescer, já ultrapassaram as 500 até agora, e nós não podemos fechar os olhos e muito menos ficar insensíveis, porque todos os dias, quase todos os dias, há um novo tiroteio. E portanto, em estudos de comunicação, nós sabemos que há uma tendência, quando uma notícia se repete, as pessoas começam a achar normal. Não é. Não é normal as pessoas se atirarem umas nas outras. Nós não estamos no Far West. Essa ideia de que está tudo bem é errada. Nós não podemos tolerar e, como cidadãos, nós temos que ser conscientes a este nível, não só protegendo-nos, mas sobretudo tentando que esta situação mude, mesmo que seja necessário uma revisão constitucional.
O que nunca é tarde. Pedro, ia terminar mesmo mais da semana.
Ô Jorge, há aqui uma notícia que eu acho que é muito interessante, que é o programa de culinária de Maria Lawson, que vai ser distribuído pela rede nacional da PBS, da Televisão Pública Americana. Nós sabemos que a Televisão Pública Americana tem uma audiência relativamente reduzida, mas atenção, é o que se chama uma audiência de valor. Porquê? Porque normalmente são pessoas que têm posições de chefia, pessoas que, enfim, têm uma situação económica ou social mais vantajosa, normalmente com um grau de educação universitária superior, que são os espectadores destes canais.
E canais, Pedro, deixa-me dizer, vejo muitas vezes esses canais, muitas mesmo, com programas de grande qualidade.
Exatamente, são programas que vão pela qualidade, não pelo sensacionalismo. E, de facto, ter aqui a culinária portuguesa distribuída a nível de toda a América é uma grande notícia. Parabéns à senhora Lawson, parabéns a todos aqueles que fizeram o programa.
E parabéns também ao Pedro por mais uma visão de Washington no WGFD 97.3 FM e ainda nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Caro amigo, um grande abraço e...
haja saúde, é sempre um prazer, Jorge. Até para a semana.
Até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.